DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e estarei consigo na próxima meia hora. Começamos o programa com o noticiário. Na Turquia, milhares de manifestantes envolveram-se em confrontos com as forças policiais em Istambul e na capital Ankara. A polícia utilizou gás lacrimogéneo e canhões de água contra os manifestantes que protestavam após a explosão na mina de carvão de Manisa, que causou 274 mortos. Também em Soma, no oeste da Turquia, onde decorreu o acidente, dezenas de manifestantes pediram a demissão do governo e pontapearam o carro do primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, que visitava o local. Ainda em protesto, a Confederação dos Sindicatos da Função Pública da Turquia inicia hoje uma greve. 5 dias depois de assinado o acordo de cessar-fogo no Sudão do Sul, o exército acusou os rebeldes fiéis ao ex-vice-presidente Riek Machar de levar a cabo novos ataques no estado norte do Alto Nilo e operações de treino e recrutamento no estado de Jonglei, no leste do país. O exército garantiu ainda esta quinta-feira ter respondido às ações e apreendido armas dos rebeldes. Contudo, de acordo com o exército, o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, continua firme no cumprimento do segundo acordo para cessar as hostilidades no país. No Cairo, confrontos entre partidários e opositores do ex-presidente Mohamed Morsi resultaram no morto e na detenção de 4 pessoas na noite de quarta-feira, de acordo com responsáveis dos serviços de segurança egípcios. É de prever que as manifestações continuem com a aproximação das eleições presidenciais marcadas para 26 e 27 de maio. A candidatura de Nuno Nabian à presidência da Guiné-Bissau anunciou que aceitará os resultados da segunda volta, o que afastou as dúvidas criadas por uma nota de protesto enviada à Comissão Nacional de Eleições. De acordo com a agência Lusa, no documento eram apontadas alegadas falhas à votação da primeira volta que, se não fossem corrigidas, poderiam dar aso à renitência em reconhecer os resultados, citamos. Juliano Fernandes, diretor nacional de campanha de Nuno Nabian, garante que não há razões para preocupação. Lembrar que Nuno Nabian é apoiado pelo PRS e concorre com José Mário Vaz, que conta com o apoio do PAIGC, à segunda volta das presidenciais no próximo domingo. 6 marroquinos acusados de homossexualidade, incitamento à prostituição, mas também de estarem bêbados na rua e de conduzirem alcoolizados, foram condenados por um tribunal apenas até 3 anos de prisão, segundo a Liga Marroquina para a Defesa dos Direitos Humanos. Os cidadãos receberam ainda ordem de expulsão da cidade em conformidade com a lei marroquina. As condenações surgiram poucos dias depois do lançamento de um vídeo na internet em que a sociedade civil de Marrocos se pronuncia a favor da descriminalização da homossexualidade. 2 jornalistas britânicos foram alvejados e espancados por sequestradores rebeldes na Síria e neste momento estão já a recuperar na Turquia, segundo a imprensa inglesa. Os repórteres tinham passado vários dias em trabalho na cidade de Alepo e estavam de regresso para a fronteira com a Turquia quando o carro em que viajavam foi atacado. Os jornalistas acabaram por ser libertados por ordem de um comando rebelde. A autoproclamada República Popular de Donetsk, que declarou na segunda-feira a independência da Ucrânia, anunciou a criação de um parlamento próprio e a aprovação de um projeto de constituição. Segundo Miroslav Rodenko, co-presidente da República Separatista, o governo de Donetsk, designado pelo governo de Kiev, já não tem qualquer poder na região e a polícia passou para o lado dos separatistas. Os líderes dos separatistas de Donetsk já pediram a integração na Federação Russa depois do referendo independentista realizado no último domingo. Mais de 700 milhões de mulheres em todo o mundo são vítimas de violência física, designadamente violência sexual, às mãos dos seus próprios maridos ou companheiros, avança o relatório Voz e Agência, hoje divulgado pelo Banco Mundial. O problema é pior em África e no sul da Ásia, onde mais de 2 em cada 5 mulheres sofreram violência às mãos de um parceiro, refere ainda o documento. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta quinta-feira, numa entrevista exclusiva, Afonso Lhacama, líder da Renamo, garante que tem todo o interesse num cessar-fogo definitivo em Moçambique. Gravidez precoce compromete a saúde e futuro de muitas jovens moçambicanas. Portugal poderá estar a ser utilizado como plataforma de rede internacional de tráfico de crianças africanas. Acompanhe toda a informação neste Jornal da Manhã. Afonso de Lhacama garante que a Renamo tem todo o interesse em alcançar um cessar-fogo definitivo em Moçambique. Em entrevista exclusiva à Deutsche Welle, o líder da maior força da oposição duvida das boas intenções do governo moçambicano, mas acredita na realização de eleições previstas para 15 de outubro. Escute agora a segunda parte da entrevista em que Afonso de Lhacama explica o que é necessário para pôr fim ao clima de tensão político-militar em Moçambique.
É um acordo, minha irmã. Já demonstrei boa fé. Neste momento em que estamos a conversar, a trégua que a Renamo deu, fez unilateralmente há 3 semanas. As Forças Armadas passavam muito mal aqui e, portanto, não conseguiam transitar de uma posição para outra posição na distribuição de alimentação, mas eu senti pena e dei trégua, isto é, mandei cessar fogo em todo o distrito da Gorongosa. Isto é o coração de um líder que quer a paz. Mesmo quando começaram a complicar sobre o meu recenseamento, dei trégua também numa zona chamada Muxungwe, no troço entre Rio Save e Muxungwe. Desde da quarta-feira da semana passada, parecia mentira, tudo está parado de Rovuma ou Maputo. Mas eles sempre que vão provocar e tudo, Renamo limita-se em responder. Só que quando lamentam, dão a entender como Renamo estivesse a provocar. Não, Renamo quer a paz. Se perguntar hoje, que falou com o Lhacama disse que está tudo calmo porque ele, com a sua iniciativa, deu trégua, mandou cessar fogo. Todo mundo vai confirmar. Portanto, esta boa vontade que tenho tentado demonstrar, não em termos de propaganda, mas sim no sentido do Estado, como chefe da família, não encontro a correspondência do outro lado. E é por isso que sempre tem havido um conflito a prolongar e a manchar a imagem, portanto, do país, até fugitar pessoas estrangeiras que deveriam estar a entrar a investir.
As negociações arrastam-se há muito tempo, como disse há pouco tempo, o que pode pôr em causa o calendário eleitoral, que tem em vista já as eleições gerais a 15 de outubro próximo. Acha que as negociações serão concluídas de forma positiva antes das eleições?
Eu acredito. Acredito porque, apesar de tudo, os da Frelimo também são moçambicanos. Conversamos, somos irmãos, somos primos. A diferença das ideologias, por exemplo, eu sou da família da direita, o meu partido é de centro-direita, a Frelimo mantém-se sempre é da esquerda, embora se diga também, já fala do socialismo, entre aspas, mas é da família esquerda. E acredito que dentro da Frelimo há gente de boa vontade que também estão a fazer pressão ao líder, que é o Guebuza, para que as coisas corram mais rápida. Porque, de facto, como estava a dizer a senhora jornalista, as eleições estão marcadas para dia 15 de outubro. 15 de outubro já está quase. É preciso pré-campanha, é preciso mandar fabricar material, é o país pobre, os partidos precisam, de facto, de arranjar financiamento, etc., etc. E pronto, mas do meu lado, e como eu disse que eu mandei cessar fogo, eu já não queria ser obrigado para voltar e a disparar mais. E a partir disso seria uma experiência para aproveitarmos. Passaria a ser um dado adquirido. Era questão do outro lado corresponder, porque de facto o que é que faltou? é preciso desenharmos a estratégia ou a política de defesa e segurança. Que tipo de exército que precisamos?
Mas enquanto os confrontos duram, isso será difícil.
Logo que houver um entendimento sobre a política de defesa e segurança e lubrificarmos, até pode ser aproveitado nesta semana eu e o próprio Guebuza sentarmos num sítio qualquer e fazermos o acordo e cessarmos fogo. Eu, portanto, gostaria de facto que cessássemos fogo de vez, mas cessar fogo com garantias que não haverá nenhum dos lados que irá retomar para destabilizar o país. Cessar fogo com base de um acordo padrinhado, testemunhado por alguns países importantes antes da paz no mundo.
Escutou parte da entrevista a Afonso de Lhacama, líder da Renamo, o maior partido da oposição em Moçambique, conduzida por Nádia Issoufou. Pode escutar a entrevista na íntegra na nossa página na internet www.dw.de/português. E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Afonso Lhacama diz que quer um cessar-fogo definitivo. Por outro lado, o governo também tem dito que tem interesse em dialogar. Nós queremos saber, na sua opinião, o que é necessário de facto para o fim da tensão política ou militar em Moçambique. Contamos, já sabe, com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Continuamos em Moçambique, onde muitas raparigas são obrigadas a casar antes dos 18 anos. Em particular, na província norte de Nampula, calcula-se que uma em cada duas raparigas casa entre os 12 e os 15 anos de idade. E quase 50% das jovens entre os 15 e os 19 têm pelo menos um filho. A gravidez precoce compromete muitas vezes a saúde e o futuro de muitas raparigas, como nos conta a partir de Nampula, Nelson Carvalho.
Mais de 2 mil casos de fístula obstétrica são notificados no país, com maior incidência na província de Nampula devido aos casamentos em adolescência. Segundo dados divulgados pelo Programa Ação para a Rapariga Para, o programa refere que uma em cada duas meninas contrai matrimônio antes de 18 anos e cerca de 40% das grávidas, algumas das quais com graves complicações, surgem raparigas com idades entre 12 e 15 anos de idade. Esta situação tem deixado graves traumas e compromete a vida futura de muitas raparigas que são obrigadas a casar na sua idade de desenvolvimento psicomotor e físico. Aliás, este problema, além de provocar o aumento de doenças de transmissão sexual, contribui para o aumento do número de desistências escolares por parte de meninas por caprichos de alguns cidadãos. Rabia Calixto Sualito, de 17 anos de idade, diz ter interrompido a sua formação acadêmica porque parte dos seus familiares a obrigaram a casar com um líder comunitário no distrito de Murupula.
Tinha-me obrigado a casar com um idoso lá em casa, em Murupula. Na altura eu tinha 12 anos. Me obrigou a deixar de estudar. Agora, se eu estou mal.
Margarida Giambe, da Associação da Colisão, promoveu um seminário de 30 ativistas de saúde sexual e reprodutiva, apelou a toda a sociedade no sentido de refletir sobre as consequências daquele tipo de prática.
A taxa de fecundidade na adolescência continua alta, situando-se em 167 nascimentos por 1000 mulheres em idade entre os 15 aos 19 anos. As uniões forçadas e prematuras situam-se em 17,7%. As raparigas são forçadas a se casarem antes dos 15 e 18 anos, respectivamente. Para inverter este quadro sombrio, numa parceria com o setor da educação e saúde, estamos a implementar esta iniciativa, Ação para a Rapariga.
A governadora da província de Nampula, Cidala Chauque, disse que as adolescentes lideram em dados de gravidez precoce a nível do país. com uma média de 49,5% e de 41,5% das mortes maternas infantis dos 15 a 24 anos, o que representa uma média acima dos dados do país avaliados em 36,8%.
Apenas 13,2% dos homens e rapazes na nossa província utilizam o preservativo na sua última relação sexual, para uma média de 43,5%. A nossa província também detém maior taxa de analfabetismo das mulheres no país. Queremos registrar e garantir o acompanhamento desta iniciativa, acreditando que em breve seremos o centro de referência para garantir os direitos da rapariga e uma vida mais próspera.
O Programa para a Ação da Rapariga é uma iniciativa desenvolvida pela Associação Coalizão da Juventude Moçambicana, em parceria com a Associação Moçambicana para o Desenvolvimento da Família, com o objetivo de contribuir na construção de competências das raparigas com idades compreendidas entre 10 a 24 anos. Aquelas duas organizações pretendem desenvolver um projeto de apoio na construção de competências das raparigas em situação de vulnerabilidade na província de Nampula, da Zambésia e Maputo. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
As autoridades policiais e judiciais portuguesas estão a investigar indícios de existência de uma rede internacional de tráfico de menores com origem em África. A partir de Lisboa, João Carlos esclarece o caso.
Aeroporto da Portela, Lisboa. Todos os dias chegam e partem voos de e para várias partes do mundo. De acordo com a imprensa portuguesa, os aeroportos nacionais estão na rota de uma rede de tráfico de crianças provenientes de Angola e do Congo-Brazzaville. Alguns dos passageiros abordados pela DW desconhecem o fenómeno ou apenas ouviram falar dele pela comunicação social. É o caso de Adelina Maquesse, angolana, mãe de 4 filhos.
Está a acontecer alguma coisa, mesmo lá em Angola, muito desaparecimento das crianças, porque qualquer mãe que sabe de hora do parto, isso não é bom. É triste.
Na passada quinta-feira à noite, um homem de 53 anos de idade foi detido no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, a norte de Portugal, sob forte suspeita de tráfico de crianças, fazendo-se passar por pai de 3 menores, respectivamente de 4, 12 e 13 anos de idade. O cidadão angolano, que viajou num voo da TAG, transportadora aérea angolana, proveniente de Luanda, levantou desconfiança no ato de controlo de passageiros. Os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF, recolheram indícios de que as crianças viajaram com documentos alheios e falsificados, acabando por concluir que o referido homem é em prisão preventiva e, já identificado em fevereiro com outras 3 crianças, não tinha qualquer laço familiar com as mesmas. Outros passageiros abordados pela DW sob anonimato apontam o dedo ao circuito da corrupção em Angola, que proporciona a prática de atos tão graves como este, muitas vezes por consentimento das próprias famílias.
Os pais que vivem com muitas dificuldades, com muitos filhos. Pai, isso aqui, pelo menos, o futuro está encaminhado. E, boa vontade, pegam aquela pessoa, depois não sabe faz o quê.
Abordado há dias pelos jornalistas, Miguel Macedo, ministro português da Administração Interna, considerou ser prematuro afirmar que os aeroportos portugueses estão na rota de uma rede internacional de tráfico de crianças.
Portugal tem um adequado controle das suas fronteiras, tem esta preocupação bem sinalizada e tem procedimentos que estão a ser adequadamente cumpridos e efetivados.
Em janeiro deste ano, o SEF tinha detido um outro homem no aeroporto de Lisboa, que se fazia acompanhar de uma rapariga e de 2 rapazes vindos igualmente num voo de Luanda. O indivíduo acabou por confessar às autoridades que recebia elevados valores em dinheiro por trazer crianças para a Europa. A revista Sábado dá conta, numa das suas recentes edições, de suspeitas da existência de uma rede que se estende até o Congo-Brazzaville, de onde saem crianças alegadamente para estudar em países europeus como a Bélgica, o Luxemburgo ou a Alemanha. Contactada pela DW, a Embaixada de Angola em Lisboa nega que terá sido abordada pelas autoridades portuguesas sobre estes casos, limitando-se a dizer que apenas ouviu falar deles através da imprensa. O sociólogo angolano Manuel Santos não duvida de condicionalismos, entre os quais a corrupção, que favorecem fenómenos do género.
Há todo um conjunto de elementos sociais que combinam a possibilidade disso ser uma realidade que ainda provavelmente não tinha sido detectada, mas que está presente. nem sequer uma coisa latente, é que está presente. Mas isso também convoca uma outra dimensão, que é a diminuição do rigor que até uns anos atrás a questão da movimentação das crianças exige.
Pelo que o sociólogo considera fundamental uma maior cooperação entre as entidades portuguesas e angolanas para pôr cobro à situação. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, lançou a ideia de criar um tribunal especial para o Sudão do Sul. Segundo a ONU, as tropas governamentais e os rebeldes cometem crimes contra a humanidade. Guilherme Correia da Silva.
Ao sugerir a ideia de um tribunal especial, Ban Ki-moon citou um relatório publicado na semana passada pela missão da ONU no Sudão do Sul. O relatório detalha violações dos direitos humanos e atrocidades cometidas desde 15 de dezembro do ano passado. Foi esse o dia em que começaram os confrontos no país, depois do presidente Salva Kiir, do grupo étnico Dinka, acusar Riek Machar, um Nuer, de tentar fazer um golpe de Estado. A chefe da missão da ONU no Sudão do Sul, Hilde Johnson, diz que se têm registado crimes absolutamente horríveis, com motivações étnicas. Por um lado, há assassinatos de pessoas Nuer, claramente com motivação étnica. Por outro lado, há assassinatos de outras etnias, incluindo de Dinka, pela população Nuer. Mais uma vez, claramente por motivos étnicos, disse Johnson à Rádio ONU. Há relatos de abusos logo nos primeiros dias dos confrontos no Sudão do Sul. O relatório da missão da ONU diz que, na capital Juba, soldados governamentais atacaram bairros habitados por civis de origem Nuer, andaram de casa em casa e mataram homens Nuer ou levaram-nos com eles. Há também relatos de que, em fevereiro, forças da oposição atacaram um hospital na cidade de Malakal, no norte. Membros das comunidades Dinka e Xiluk foram atacados. Várias pessoas morreram. O hospital foi saqueado. Os exemplos multiplicam-se ao longo do relatório. A missão da ONU fala em atrocidades em escala maciça. Foram estas denúncias que motivaram o secretário-geral das Nações Unidas a sugerir a criação de um tribunal especial. Herrick Reeves, especialista em assuntos sobre o Sudão do Sul, acha, porém, que essa é uma tarefa que deve ser entregue ao Tribunal Penal Internacional.
O Tribunal Penal Internacional tem sido acusado de focar apenas países africanos e, por isso, há muita relutância em remeter casos para o TPI. Mas é lá que eles pertencem ao abrigo do direito internacional. Criar um tribunal especial tem a vantagem de se ter em conta as particularidades do país em que as atrocidades foram cometidas. Mas se há alguém que comete atrocidades em massas sem responder perante o direito internacional, então é o direito internacional que fica prejudicado.
Eric Reeves diz que em causa está a credibilidade do Tribunal Penal Internacional.
Se tribunais regionais ou tribunais específicos dos países também começarem a substituir o TPI, dificilmente o Tribunal Penal Internacional durará muito tempo.
O analista lembra ainda que há outros casos na zona do Grande Sudão que devem ser julgados, não apenas os casos do Sudão do Sul. Reeves diz que é preciso que o secretário-geral da ONU também alerte a opinião pública para isso.
Refiro-me a Abyei, que foi tomada militarmente em maio de 2011, havendo poucas consequências. Refiro-me a crimes em larga escala cometidos nos estados do Nilo Azul e do Kordofão do Sul, no Sudão. Sobre isso, não ouvimos nada de Ban Ki-moon, nem de Navi Pillay, a alta comissária da ONU para os Direitos do Homem. Por isso, parece haver dois pesos e duas medidas.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Desporto.
Foi uma noite de desalento para o Benfica. Pelo segundo ano consecutivo, a equipa portuguesa campeã nacional deixou escapar na final a conquista da Liga Europa. Em Turim, o Sevilha levou a melhor. Sem golos durante os 90 minutos e no prolongamento, o Benfica saiu derrotado nas grandes penalidades por 4-2. Desiludido, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, lamentou que a superioridade em campo não se tenha refletido no resultado final do encontro.
A melhor equipa não ganhou a Liga Europa. Os jogadores do Benfica estão de parabéns, porque não há nada a apontar. Tem que sentir que ser um dos jogos de cabeça erguida. Foi um jogo muito aberto, onde o Sevilha entrou melhor que o Benfica no jogo, mas ao longo do tempo o Benfica foi demonstrando que é mais equipa, que é a melhor equipa. E na segunda parte praticamente confirmou todo o seu poder, onde tivemos várias oportunidades para ter inaugurado o marcador e não conseguimos.
Quem não marca, perde. Apesar de ter criado várias situações de perigo, os encarnados não conseguiram resolver o encontro durante o tempo regulamentar. O Sevilha aguentou a pressão no prolongamento e acreditou mais nas grandes penalidades, afirmou Jorge Jesus. Na decisão final, o guarda-redes português Beto, ao serviço do Sevilha, brilhou. Defendeu as tentativas de Óscar Cardoso e Rodrigo antes de Kevin Gameiro confirmar o triunfo da equipa espanhola em Turim, na Itália. O capitão do Benfica, Luizão, minimizou a dor do coletivo na segunda derrota consecutiva numa final da Liga Europa.
O título não veio, mas o trabalho foi excelente. Chegar mediante a todas as dificuldades que a gente teve no ano passado e no começo da temporada, chegando em quatro finais, eu só tenho que estar orgulhoso do trabalho que foi feito, orgulhoso dos companheiros. Lógico que muito triste pelo título não vir, mas a gente feliz pelo que fez durante o jogo também. E mais uma vez, faltou um pouquinho de sorte.
Os jogadores do Benfica procuram apagar a desilusão da noite europeia, concentrando-se agora na próxima final, no fim de semana, para a conquista da Taça de Portugal.
DW Espaço do Ouvinte.
E passamos rapidamente aos comentários dos ouvintes com o Márcio Pessoa.
Muito bom dia, Glória. Muito bom dia aos ouvintes. Por SMS, o Fidel da Beira diz que o governo tem que cumprir os acordos porque o povo está a sofrer. O Senito Dallas Cadango diz que está provado que Dlacama é escravo de sua palavra. Se a Frelimo não tivesse apunhalado o Acordo Geral de Paz, não teríamos a tensão político-militar. Um partido, no caso a Frelimo, que abandona negociações de paz no Centro de Conferências Joaquim Cissano, dando prioridade à agenda partidária, quer negociar? Pergunta o Senito. O Chitamef Sharif acha que o governo sabe o que faz. O Rafael Alberto Tales pergunta, mas o que é isso em nosso país? Nós estamos aqui a sofrer e o governo está por aí? Mas que coisa é essa que não acaba? O Fausto diz que a culpa é da Frelimo. Ele acha que Dlacama está cansado e quem está a sofrer é o povo inocente. Ele diz, apesar de tudo, já estamos cansados de guerra. Estamos em fase de desenvolvimento. Nós não gostaríamos de voltar atrás. Beto diz que a Frelimo mostrou ser um partido com interesses coloniais na sua governação. Antônio Chihau diz que a Frelimo está cada vez pior. O Francisco do Chimoio diz que parece que o governo quer a todo custo e incondicionalmente desarmar a Renamo. Por sua vez, como a Renamo sempre desconfiou das reais intenções do governo, aceita desarmar-se, mas condiciona a paridade em 50% com todas as forças de defesa e segurança do Estado, como está no Acordo de Roma. O governo não aceita esta proposta, segundo ele, absurda. Por isso, segundo Francisco, a paz está ameaçada, porque se o braço de ferro continuar, só esperamos ver mais um derramamento de sangue de moçambicanos sem justa causa. Rondão Quaquá acha que a Frelimo deve garantir a segurança dos membros da Renamo e do seu presidente Afonso Dlacama. O Vasconcelos Dias, de Nampula, diz que para o fim da tensão político-militar é necessário que as duas partes se entendam. O governo deve garantir condições para o regresso de Dlacama à vida política normal e acomodar economicamente os seus homens. O Osifo James, de Quelimane, diz que não acredita em nada do que sai deste senhor Dlacama. Também não vê diferenças entre um lado e outro. Para o James, é tudo a mesma coisa. Já dizia um homem músico da praça que eles comem todos no mesmo prato. Shelton Muzilla também segue nesta mesma direção. São farinhas do mesmo saco. Silveiro concorda que todos comem do mesmo prato, mas acha que um dos lados quer se distanciar da guerra. No entanto, é perseguido e se defende como qualquer outra pessoa. O Anselmo Gisenga vê uma desconfiança mútua entre as partes negociantes, Glória.
Obrigada, Márcio. Obrigada aos ouvintes por participarem no nosso programa. A emissão da manhã fica por aqui. Tenham um bom dia.